No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Quando a luz parece se desviar, nosso sangue carece de um pouco de ar.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre pessoas com deficiência. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Ao fundo, o artista Fresno canta a música Maior que as Muralhas. Na música ele fala sobre ser, que é necessário ser forte mesmo nos momentos e situações mais difíceis. No clipe da música foram acrescentados depoimentos de atletas paralímpicos contando sua história de superação. Participaram o Ítalo Romano do skate, a Paloma Sampaio da natação, o time Águias de basquete, Fernando Fernandes da canoagem e Bruno das Neves na vela, além de Alan Fonteles no atletismo. Bom, para falarmos sobre pessoas com deficiência, eu trago duas convidadas. A primeira é a Sueli Cartes, psicóloga e fundadora da Associação Nosso Sonho, uma entidade que promove a inclusão social de crianças e jovens com paralisia cerebral. Boa tarde, Sueli. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, eu agradeço muito o convite. Sempre muito especial estar com vocês.
Ah, Sueli, você já viu várias vezes aqui. Vale. Como é que está o trabalho da Associação Nosso Sonho?
Esse ano está um ano um pouco difícil, mas continuamos com fé. E os mesmos projetos, alfabetização, a parte escola, arteterapia, a parte clínica também que complementa. Sempre com a ideia de incluir na sociedade e de mostrar para as pessoas que a paralisia cerebral é um acometimento neuromotor que pega os movimentos, porém o cognitivo é preservado. E assim eles têm e devem ter o seu lugar de cidadãos na sociedade.
E respeitados, né? Sobretudo respeitados pelos seus direitos.
Com certeza.
Sueli, as dificuldades são devido à crise econômica ou elas já vinham acontecendo?
A crise econômica, principalmente, porque assim, as dificuldades do dia a dia, a gente leva com fé e esperança, a gente acredita muito no que faz, a equipe é muito boa, eu costumo dizer que só anjos se aproximam do nosso sonho, né? Então, assim, sempre tem gente que dá uma palavrinha, ou que ajuda mesmo, que participa. Agora, a crise econômica abalou muito esse ano está bem difícil mesmo.
Você, ouvinte, que está ouvindo o trabalho da Sueli Cartes na Associação Nosso Sonho e quiser contribuir, é muito importante continuar esse trabalho. Já 11 anos, não é isso?
11 anos, graças a Deus.
Muito bem, nossa outra convidada é a Dirce Simomoto, vice-presidente do Kibonoye, uma instituição sem fins lucrativos de amparo à pessoa com deficiência intelectual. Dirce, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Kibonoye.
Kibonoye. Então, é uma palavra em japonês, porque a fundadora é Koko Ishikawa, que veio do Japão e fundou a entidade.
Há quantos anos?
Isso, em 1963. Mas ela foi regularizada e oficializada em 1970, né? Então, Kibo, em japonês, é esperança. Ie é casa. Então, é a Casa da Esperança.
Kibonoe é a Casa de Esperança, que funciona onde?
Em Itacoaquecetuba.
E atende quantas pessoas?
Na instituição, nós atendemos em regime de internato 65 deficientes intelectuais pessoas. E muitos com deficiência física também. E dois deficientes intelectuais como um centro de convivência onde a família leva, ele passa o dia e ele volta para casa no final do dia.
Essas 63 pessoas, adolescentes, crianças, adultos?
São todos adultos.
Todos adultos.
A idade média é de 58 anos.
Esses 63 adultos recebem o que na casa?
Todo tipo de terapia, nós trabalhamos muito o desenvolvimento da autonomia. A Kibonoe, ela está numa fase de mudanças. Porque a Sensei Kokushikawa, quando ela montou a Casa da Esperança, ela cuidava de todos como se fossem crianças. Pela deficiência intelectual, então, chamavam-nos de crianças. Ah, chama as crianças para almoçarem. E ficou meio que institucionalizado aquela superproteção, preparavam o prato para cada um. E os assistidos acabaram não sendo muito estimulados. De 2013, nós iniciamos um movimento de desenvolver a autonomia desses deficientes intelectuais, onde eles passaram a montar o seu próprio prato, então é em regime de self-service, e então lá eles fazem atividades de oficina, atividade física, então temos terapeuta ocupacional, né, temos psicólogo.
Ou seja, durante o tempo vocês ampliaram o trabalho que...
Sim.
Desenvolvido com aquelas pessoas.
Exatamente. E temos um projeto de residência preparatória, porque hoje existe a residência inclusiva, né, que o poder público até tem montado em alguns municípios. Então, o nosso é uma residência preparatória, para prepará-los para um dia eles poderem fazer parte desse programa, que é onde o deficiente intelectual, ele vive numa residência, no meio da comunidade, vão trabalhar, então eles, por isso chama residência inclusiva. Na Kibonoe, nós denominamos residência preparatória. Então, já temos duas casinhas, onde uma mora o Remo e o Rideu, e na outra moram quatro, a Tereza, a Célia, a Regina Mara e a Regina Kemi, onde eles aprendem a cuidar da própria casa, tomar banho sozinho.
É uma coisa muito interessante, né, Sueli? Esse processo de inclusão. Sim. Um dos grandes problemas dessas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, é o preconceito da sociedade.
E eu acho que tem uma questão muito séria, que os cuidadores envelhecem e falecem, né? Então, essas pessoas com deficiência, eles ficam perdidos. Eu acho muito importante desenvolver um projeto assim. A gente tem esse sonho também, mas sabe que é um sonho grande, né?
E é um trabalho, Joel. Mudar paradigmas é muito complicado, né? Então, os nossos funcionários, eles também, nós tivemos que contratar uma consultoria para trabalhar a família e trabalhar os funcionários, porque nós não conseguimos promover essa transformação, porque é muito mais fácil para o cuidador ir lá dar o banho, dar comida na boca, do que ele ensinar o deficiente a tomar o banho, porque isso demanda muito mais paciência, tempo, dedicação. Então foi um trabalho muito difícil inicialmente, mas depois, com essa consultoria, houve uma transformação e eles passaram a entender a importância, né?
Deixa eu incluir aqui na nossa conversa a co-apresentadora do Observatório, Ana Rogers. Que dificuldade no metrô ou no trânsito?
Boa tarde, Ana. Desculpa, ouvintes. Desculpa os convidados também.
Muito bem. Hoje nós estamos falando de pessoas com deficiência, mostrando um trabalho importante de duas instituições aqui que desenvolvem. Na verdade, a Casa da Esperança é em Itacoaquecetuba.
Exatamente. Ela começou em São Paulo, na Brasilândia. A fundadora, ela veio do Japão. E é uma história que eu me emociono muito, assim. Ela era assistente social no Japão. E o que a motivou a fazer esse trabalho assistencial? O irmão dela participou na guerra como soldado e ele foi ferido e estava realmente assim naquelas tendas, né? E correndo risco de morte. E uma enfermeira, sem conhecê-lo, resolveu doar sangue para salvar a vida dele. Só que aí os médicos falaram, você não pode doar porque você já doou por outro soldado. Ela falou, não, mas eu quero salvar esse soldado e doou o sangue para aquele soldado. E depois a Koko Ishikawa ficou sabendo dessa história e quis conhecer essa enfermeira, que foi a grande inspiradora e que a levou a fazer esse trabalho social. E ela veio para o Brasil para trabalhar numa instituição que cuidava de deficientes intelectuais. Filhos de imigrantes japoneses que precisavam trabalhar na roça, não tinham onde deixar o seu familiar com deficiência. Só que nessa instituição, ele saía depois de 12 anos e ela via que a família não tinha como cuidar e ela começou a brigar. Então, começou assim, ela levou para a casa dela, na Brasilândia, e ela tinha que ir à feira para comprar a comida. E ela avisou, então, os quatro primeiros lá no começo. Ela falou, olha, eu vou à feira, mas eu volto. Eles com a deficiência não entenderam. E quando ela voltou, eles estavam desesperados, chorando, achando que ela tivesse abandonado. E aí a sociedade, aí ela começou a levar os deficientes intelectuais com ela à feira.
E aí senhora, surgiu a Casa da Esperança.
Ficaram sabendo desse trabalho e começaram a ajudá-las. Ah, e depois a sociedade
se mobilizou. Que história bonita, né, Sueli? Linda. Agora, me chamou a atenção na fala da Dirce a respeito de um assunto fundamental quando se fala em deficiência intelectual, que é a família. Uhum. É um componente importante. Às vezes a família aceita, às vezes a família não aceita. Quando não aceita, é preciso também, né, sensibilizar a família da importância de não ter o preconceito, não começar dentro da própria casa, né? Já se pensou se fazer um trabalho, por exemplo, o trabalho de vocês se completam, né? Uhum. A gente está observando que vocês fazem a mesma coisa, de ter um local que comece a preparar as famílias dessas crianças, desses adolescentes, a assentarem aquela realidade e contribuírem para um progresso, né? Para a melhoria da qualidade de vida de cada um deles.
Nós temos esse projeto. Nós temos atendimento à família, que é feito no período da manhã e no período da tarde, em períodos diferentes, e que, assim, mais do que dar um apoio psicológico, a gente tenta formar um grupo de mães, que elas se apoiem, transformar numa coisa maior. Porque, assim, hoje elas estão lá, mas a vida delas vai continuar se um dia sair, né? Então é um grupo de, digamos, um grupo de ajuda. Ele é orientado por psicólogas e, assim, que traz para a realidade, porque é um pouco diferente a vida de quem tem um filho com paralisia cerebral. É um filho 100% dependente. A mãe passa a ser os olhos dessa criança, os ouvidos, e daí ela acha que ela sabe tudo. Ela para de viver para viver em função desse filho, porque não tem outra opção. Se você deixar a criança...
E aquela mulher não foi preparada para isso, né?
Ninguém é preparado, né? Porque, assim, a paralisia cerebral, ela é um acometimento, né? Uma coisa que aconteceu no parto. Naquela hora que a alma tem que encaixar, deu por alguma questão. Hoje em dia você tem um índice alto por prematuridade, né? Então, assim, ninguém se prepara para isso. Você leva uma gravidez normal e na hora do parto acontece. Assim, na grande maioria dos casos, não são todos, né? Então, assim, é difícil. Você espera o quê? Um filho correndo para os seus braços, e você tem que ir de encontro ao filho, né? Você vai carregar esse filho a vida toda. Então, eu tenho muito, muita admiração por essas mães. Assim, que a gente vê que não dorme à noite, chegam cansadas e sempre em estado de alerta, sempre tentando adivinhar o que aquele filho quer. Por isso a gente trouxe a comunicação alternativa também.
Ai, que coisa interessante. Você que é mãe, né, Ana? Já não dorme de noite, já cuida do filho. Imagine.
Não, são verdadeiras heroínas, porque a gente, especialmente mães que têm algum filho com quaisquer dificuldades de saúde, não tem uma rede de proteção, muitas vezes, né? que não é só um especialista ou outro, mas deveria ser uma rede de proteção até para a própria mãe, né? Até para os irmãos, para a família, como vocês estão comentando. É um sofrimento muito grande e é uma luta solitária, né? Muitas vezes, quando não tem associações ou entidades como vocês para contar, vira uma luta solitária. O que eu queria perguntar para vocês, é vocês que lidam com essas famílias no dia a dia, como é a participação dos pais nessa história? Porque eu não sei se muitas famílias têm os pais participando ou não, mas como os pais participam nessa história em relação à colaboração, né? A estar ali ao lado da mãe fazendo essa participação, se isso acontece, se mudou muito o cenário de algum tempo para cá. A gente vive num país machista, às vezes até mesmo quando o filho não tem nenhuma questão de saúde, o pai não está lá presente. Então eu queria que vocês escrevessem um pouquinho, se tem algum bom exemplo aí também, alguma história bacana para vocês contarem.
Então, eu vou falar um pouco da Casa da Esperança, que na realidade lá é em regime de internato. A idade média é de 58 anos, temos pessoas que são institucionalizadas há mais de 30 anos. E então, nós pegamos uma fase em que a família, na realidade, assim, por necessidade de trabalhar, eram imigrantes, muitos eram imigrantes que não tinham onde deixar, institucionalizou.
E, uma coisa importante, desculpe interromper. Muitos são japoneses.
Descendentes japoneses. Hoje acho que está 50%.
Ah, não, 50%.
A Conquisticau, ela tinha uma coisa que é muito interessante, assim, que tem muitas instituições niqueis que só atendem niqueis. A Conquisticau, ela fala, todos são filhos de Deus. Então ela nunca, nunca negou atendimento a quem não fosse niqueis. Então hoje estamos em torno de 46%, mais ou menos.
Ótimo. E você dizia a respeito da participação
dos
pais?
Então, na época, quando começou, então existia a questão da necessidade e ele ficava institucionalizado e a família, ela meio que acomodou, né? Porque a sensei, ela adotou todos como filhos e tivemos muitos problemas na mudança, quando a gente quis passar a responsabilidade para a família, das famílias que nunca tinham sido cobradas a visitar, a estar presente, a participarem. Então, nós somos 40 diretores voluntários que a gente deixa de ficar com os nossos familiares para vender sonho nas barracas, fazer bazar e a família vai passear e não... Porque ela achava que o problema era nosso, né? Então, de 2013 para cá, nós começamos a fazer um trabalho muito importante com essa assessoria, que eu gosto sempre de ressaltar, porque eu acho que chega um momento que você tem que reconhecer que você não consegue lidar com essa transformação, mudar paradigmas, mudar uma cultura dentro de uma instituição. E essa consultoria, então, ela trouxe a família e conseguiu mostrar que ele é responsável. E a Kibonoye está lá para ajudar essa família e não assumir o seu familiar.
Ou seja, a família é responsável, que a Kibonoye é a ego auxiliar que dá as ferramentas para que a pessoa seja atendida.
E hoje as famílias, elas têm participado, elas vão na barraca conosco, trabalham, ajudam. Agora, eu preciso ressaltar também que não são todas. Tem mães que são da Associação dos Pais, que elas vão... Todas as quintas-feiras, já estão com quase 80 anos, e elas que começaram a fazer o sonho da Kibonoye, que é famosíssimo, que eu quero muito que vocês um dia experimentem. E ela me contou que ela começou a fazer para ajudar a instituição, e eu acho que tem tanto amor, e ela está com quase 80 anos, e ela continua indo na barraca e fazendo o sonho para ajudar a instituição. Então, eu acho que temos um modelo de vários tipos de família. Tem família que os pais já faleceram e quem é responsável, que tem a curatela, é o irmão, às vezes é uma prima, então que não teve tanto vínculo, e então é muito difícil você criar novamente esse vínculo.
Por força da circunstância, passou a ter essa responsabilidade, né?
Falando em sonho, você, ouvinte que gosta de sonho, a Kibonoye vai fazer a 40ª Festa do Verde. Terá sonho lá?
Isso, terá sonho.
Entre dia 29 e 30 de setembro você pode participar da festa. Se você ligar aqui para a nossa produção, a gente vai distribuir alguns convites convites aqui para você comparecer à festa, à 40ª festa do Verde, da Kibonoye. Agora nós vamos interromper a nossa entrevista para falar da matéria da Rádio ONU, que é parceira de, a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Dia Internacional dos Povos Indígenas destaca migração e movimento. A Mônica Gleiler, de Nova York, traz as informações.
As Nações Unidas celebram nesse 9 de agosto o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O tema desse ano é Migração e Movimento de Povos Indígenas. Em mensagem para marcar a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que os indígenas têm uma conexão espiritual profunda com suas terras e recursos. Mesmo assim, cada vez mais pessoas estão migrando dentro de seus países e através de suas fronteiras. A ONU News conversou com o líder indígena Tonico Benítez, do povo Guarani Kaiowá. Ele é doutor em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Benítez explicou a importância da conservação da terra para os povos indígenas.
O indígena sempre tem essa esperança de ter boa relação com todos os povos hoje, né? Ter espaço de terra para viver bem e ter essa esperança de que essa vida difícil que o indígena enfrenta hoje será superada, né? E a terra será demarcada, reconhecida pelo governo e diminuir a violência contra os povos indígenas de modo geral e tentar recuperar ainda a floresta onde pode recuperar.
Ainda em sua mensagem, o secretário-geral da ONU falou sobre as várias e complexas razões para a migração. Alguns indígenas são levados ao deslocamento contra a sua vontade ou autorização. Outros fogem da violência, de conflitos ou das consequências da mudança climática e da degradação ambiental. Guterres finalizou lembrando a adoção prevista para dezembro desse ano do Pacto Global para a Migração, que deve ocorrer em Marrakech, no Marrocos. O chefe da ONU pediu um compromisso absoluto com a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. Para ele, é preciso garantir a proteção dos direitos e das identidades dos povos indígenas, assegurando suas contribuições e a oportunidade deles de prosperar e florescer num planeta saudável e em paz. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
Boa tarde, Joel.
Muito bem. Ah, estava entrando a Maria Fernanda, mas é daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vocês vão vir direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, a nossa repórter Maria Fernanda. Agora vamos repercutir essa matéria do Dia Internacional dos Povos Indígenas. Muito bem. Aqui no Brasil, em vez de reconhecer o problema da população indígena que sofre o processo de extinção, com, claro, movimentos, eles fazem parte desse cordão de pobreza dos grandes centros urbanos, nós temos candidatos à presidência da República que ainda critica os índios.
Né? É, o vice, o vice, né, do candidato Bolsonaro disse essa semana que o Brasil herdou a indolência do índio e a malandragem do negro. Vejam bem, todos os brasileiros têm essa mistura, né, do europeu, do índio, do negro, e quer dizer, todos nós temos essa mistura e todos os povos têm suas características boas e seus defeitos como seres humanos, não como povos em si. E uma pessoa que é candidata, vice de um candidato à presidência, e que não é nenhum alemão também, ele é tão, a feição dele é tão de indígena ou de negro ou da mistura dos dois como qualquer um de nós. Falar uma coisa dessa chega a beirar o ridículo no século XXI, a gente tem que ouvir uma coisa dessa, sendo que o povo brasileiro nasceu, é fruto da miscigenação. E quantas qualidades, quanta coisa boa os índios, que já eram os donos dessa terra, deram para os brasileiros, quantas coisas boas os africanos trouxeram para o Brasil, e a gente tem que ouvir uma coisa dessa, realmente é lamentável, chega a ser vergonhoso.
Muito bem, e lembrando que os africanos não vieram aqui por livre espontânea vontade, né?
Pois é.
Não foram escravizados.
Além disso, houve também essa afirmação, né, de que os portugueses não chegaram nem a pisar na África, foi como se eles tivessem pego um cruzeiro para o Brasil, né?
Quer dizer, não... Agora sim. Vamos chamar a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Lei ignorada. Salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.674. A Constituição Federal de 1988 é o conjunto fundamental e supremo de leis do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas. De acordo com a Constituição, todos os trabalhadores têm direito, segundo o artigo 7º, inciso 4º, a salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES, para suprir todas essas necessidades e cumprir a lei no Brasil, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.674,77, quase quatro vezes o salário mínimo em vigor, que atualmente é de R$ 954,00. Esse valor é calculado também com base na cesta básica mais cara entre as 20 capitais pesquisadas. Em julho, o maior valor foi registrado em São Paulo, R$ 437,42. O valor estimado pelo DIES para o salário mínimo ainda é mais barato do que o auxílio moradia, que é R$ 4.253,00, pago a parlamentares, juízes, desembargadores, ministros e outros cargos do governo. No caso do auxílio moradia, a lei é cumprida. E mesmo muitas vezes tendo imóveis próprios, mais de 17 mil juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores recebem o auxílio no Brasil. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Lá você também fica sabendo como adquirir computadores, notebooks, servidores, CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório3setor.org.br e clique no banner Remaker. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ana, além do auxílio moradia, os juízes do Supremo Tribunal Federal surpreendem a nação ontem, decidiram dar um aumento de 16%.
Eu não sei se surpreende muito, porque às vezes a população fica muito ligada nessa pirotecnia da justiça prendendo pessoas, achando maravilhoso, e esquece que a gente teve uma reforma trabalhista que tirou nossos direitos, esquece que a gente está com a saúde e educação com os recursos congelados por 20 anos. Quer dizer, toda essa pirotecnia foi para tirar a atenção da população daquilo que interessa, porque a corrupção certamente não acabou no Brasil. Nós temos sim dinheiro, não está tendo uma crise econômica como se diz, porque está tendo dinheiro para dar aumento. E assim, há iniciativas que elas são legais, mas elas moralmente são erradas, né? E essa é uma delas. Você pode estar na lei, mas moralmente, no momento do Brasil, você aprovar um aumento desse, realmente não dá para entender.
Você sabe que é a surpresa? É porque eles deveriam, nesse momento que se dizem paladinos, né, do combate à corrupção, a seguirem terem um comportamento mais austero e olharem a realidade de 14 milhões de brasileiros que hoje não têm emprego.
Enquanto a mídia ficar concentrando nos políticos e vender a ideia de que todos os políticos não prestam, é tudo farinha no mesmo saco, o que não é verdade, isso vai sempre acontecer. As pessoas se concentram nos políticos e esquecem o resto do cenário do país.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, Ana.
Posso ler aqui o recado do nosso ouvinte? Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, São Paulo FM 93,7 e em Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Hit the road, Jack. Don't you come back.
Vocês estão ouvindo Ray Charles, Hit the Road Jack. Ray Charles foi um grande músico norte-americano de blues, jazz e soul. Desenvolveu glaucoma aos 5 anos e aos 7 anos já tinha perdido completamente a visão. Ray Charles foi ranqueado pela revista Rolling Stones e é o número 10 dos 100 maiores artistas de todos os tempos. Don't you treat me this away, for I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, call this understood. You ain't got no money, you jumping no good. Well, I guess if you say. E ao som de Ray Charles, Ray Charles, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, falando sobre pessoas com deficiência, com Soli Katz, da Associação Nosso Sonho, e Dirce Shimomoto, da Kibonoye. Muito bem. No bloco anterior, a Ana fez uma pergunta interessante, que é a participação dos pais, né? Do pai, né? Não dos pais, do pai. E eu queria ouvir você também, Sueli, a respeito desse assunto.
Bom, em geral, a participação da mãe é maior. É a mãe que deixa o trabalho, que abandona a profissão para viver 100% em função do filho. Porém, nós temos casos no sonho da mãe que não conseguiu, porque é um processo você aceitar. E o pai assumiu. Ele fazia o papel dos dois, pai e mãe. Foi, assim, um caso muito bonito. Ele era um exemplo. E agora o que a gente percebe é que teve uma mudança. As crianças menores, o pai participa mais. Agora, de uma maneira geral, a participação da família é 100%. Porque não tem como você não faz milagre, né? Você é um instrumento só. Então, a família tem que participar, ela tem que ser orientada, tem que estar junto. E muitas vezes a gente chama o pai, quando ele não vem, né? Se ele não está um pouco mais presente, a gente chama. Porque é o casal que tem que dar conta.
Me parece que passando o choque, né? Dos pais que descobriram o filho naquela circunstância, aí eles começam gradativamente assumindo. Essa é a minha impressão, é isso mesmo?
Eu tive um filho, né, Joel? Então eu conheço muito bem esse lado, né? Com paralisia cerebral. Então, assim, eu acho que tem assim, passando choque, lógico, mas tem um outro lado seu, que é por conta do choque que você vai à luta. Você quer sempre alguma coisa nova, você fica procurando. Isso, assim, independente, eu vejo lá mães. Temos os casos, umas histórias lindas, assim, paupérrimas, que carregaram essa criança no colo a vida inteira, trabalhava para sustentar e levava em todas as terapias, sempre buscando alguma coisa diferente. E o que aconteceu, que eu acho maravilhoso, que eu acho bacana contar, é que, assim, essa jovem, por exemplo, ela cresceu, a gente conseguiu colocá-la no mercado de trabalho. Nós temos um projeto de uma revista, que são jovens com paralisia, que são contratados para fazer. E daí ela foi contratada em novembro, em março foi aniversário da mãe e ela fez uma festa surpresa.
Olha só.
Então, bonito. Mudou totalmente essa visão, né? Então, assim, de repente aquela mãe que trabalhou, mas hoje ela tem uma filha que é parceira. E eu acho que é essa visão que as pessoas têm que ter, né? Porque, assim, lógico, é um choque, mas você tem que alguma razão especial teve. Então vamos aprender com o que veio, né? E então, assim, eu acho que tem outra questão, que você ficar muito em cima só do choque, você super protege essa criança. E filho não é nosso, filho é do mundo. Essas crianças também são do mundo, né? Esses jovens viram jovens, adultos, que tem que ir para o mundo. Então, você tem que preparar da melhor forma possível. E nesse sentido, eu percebo que as mães põem mais limite que os pais. Os pais super protegem um pouquinho mais, né?
Você sabe, você está destacando as várias histórias bonitas, né? Interessantes, mas a gente sempre tem que destacar a sua, né? Você superou tudo isso e criou uma instituição, né? Que ajuda outras crianças e jovens a dar um rumo na sua vida, a acabarem com o preconceito da sociedade.
Eu acho que, assim, o meu foi sobrevivência, né? Mesmo assim, emocional. quando meu filho faleceu, eu senti que eu tinha que continuar. Eu senti que tinha uma missão maior e que eu acho que a missão é essa, é mostrar que deficiência vem da palavra déficit. Quem não tem um déficit em alguma coisa? Todos nós temos. E as pessoas confundem com eficiência, que não tem nada a ver. Então, o deficiente, ele só precisa de oportunidade e ferramenta adequada para poder desenvolver o seu potencial, porque potencial é uma lata de tinta. Pode ficar na lata ou virar um quadro maravilhoso. Tem que virar um quadro maravilhoso, não tem outra proposta.
E uma coisa importante também é que qualquer caso de deficiência, ela é uma responsabilidade da sociedade, não é só daquela família. Então, aqui no Brasil, a gente nunca vê como isso. Ah, o problema é seu. A gente nunca vê uma responsabilidade da sociedade. Quaisquer que sejam as questões e os problemas, é sempre uma responsabilidade social. Então, o Estado deveria prover essas famílias e essas instituições. É uma obrigação dessa rede de proteção. E a gente não tem aqui. Em outros países que existem essas coisas, as pessoas passam pelos mesmos problemas, os mesmos dramas, os mesmos choques, só que elas têm uma rede de proteção, elas não estão desamparadas. Aqui você tem que lutar contra tudo, contra o preconceito e contra as dificuldades, que às vezes não ter dinheiro para pegar um táxi, para levar um filho, né, não ter um transporte público que atenda a essas necessidades. Então, quer dizer, são um monte de questões. Então, mas a responsabilidade é de todos nós. Não é só sua, porque o seu filho é assim, ou da outra pessoa. É da sociedade como um todo.
Muito bem lembrado, né? A gente pode colocar essa questão das políticas públicas. Depois que a gente ouvir a professora Irene, vamos falar agora de educação?
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a professora Irene Reis dos Santos, diretora do COE, Comunidade Reinventando a Educação, e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Irene.
Boa tarde, Joel. Olha só as palavras de inspiração que eu trago para você hoje. São palavras do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Bonito, né? Deveria ser nosso lema de vida, você não acha? Se nos aproximarmos desta frase como ela merece, vamos entender que não faz nenhum sentido que nos julguemos superiores e muito menos que nos julguemos inferiores. Mas quando falamos sobre deficiência, é isso que fazemos. Na verdade, fazemos pior, julgamos o outro também como superior ou inferior. E eu só posso considerar que o outro é menos a partir da referência de que eu sou mais. Só vejo a deficiência quando eu sou atacado por aquilo que o professor Hermógenes chamava de normose. Normose é a síndrome do encontro com o normal, que traz como comorbidade a etiqueta deficiente. Deficiente. O que é falho, falto, que não é suficiente sob o ponto de vista quantitativo. É o deficitário, o incompleto. Ser classificado como deficiente supõe um funcionamento esperado. A definição do dicionário traz ainda como sinônimo de deficiente defeituoso, defectivo, errado, mal feito, carente, parco, pouco. É confortável pensar no antônimo, né? O antônimo é perfeito, impecável, completo. Sério mesmo? Podemos nos olhar no espelho e sentirmos que somos perfeitos? Completos? Se admitirmos que somos todos seres não prontos, não completos, não perfeitos, consideraremos então a hipótese de que não somos todos iguais. A diferença, aliás, é o que nos iguala em nossa humanidade. Somos sim todos deficientes em algo, mas todo mundo considera essa hipótese? Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos e a todas.
A favor da comunidade.
É bonito, né, Soli? Esse é o grande problema, nós não reconhecemos, né? Nós vemos o outro, né? O defeito do outro, né? E esse é o grande é uma reação que, em alguns aspectos, até é uma reação de autodefesa, mas em outros, como quando o tema é deficiência intelectual, é horrível, porque você se imagina diante de um ser que não é menos que você. E que você passa a considerar que a perfeição está em você. E a imperfeição está no outro. Um grande equívoco, né?
E mesmo porque, né, a gente, independente dos sentimentos pessoais, né, que cada um tem os seus, nós temos uma Constituição que diz que todo mundo é igual perante a lei. Todos os brasileiros são cidadãos e têm seus direitos. Então você pode até achar o que você quiser. Você tem que respeitar a lei e você tem que respeitar o outro como cidadão. E é isso que falta muito no Brasil. Às vezes as pessoas ficam muito em volta dos sentimentos, mas esquece que a gente tem uma obrigação. Independente de você gostar, concordar ou não concordar, você tem que respeitar a lei. E toda pessoa é cidadão e merece ter os mesmos direitos que você.
Olha que dados interessantes. Pelo menos 1.500 estudantes com deficiência conseguiram ingressar em universidades públicas desde 2016 por meio do sistema de cotas. Quase 24% dos brasileiros, 45 milhões de pessoas, declaram algum tipo de deficiência, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o levantamento do jornal A Folha de São Paulo, metade dos calouros cotistas tem deficiência física, seguido pelos que têm deficiência visual, 28%, auditiva, 16%, e intelectual ou autismo, 5%. Pessoas com deficiência múltipla não chegam a 1%. Esses são os dados da realidade do nosso país. Tem duas coisas que foram colocadas no bloco anterior que eu gostaria de repercutir com vocês. A Ana levantou um aspecto importante: políticas públicas. São suficientes? As políticas públicas do nosso país têm dado algum apoio ao trabalho que vocês realizam na instituição que vocês atuam?
A Kibonoye, ela fica em Itacoaquecetuba e, a priori, antes dessa transformação, nós procurávamos suprir tudo, a questão de saúde, atividade física, era tudo muito dentro dos muros, né? Então, quando veio essa transformação, nós começamos a exigir um pouco do poder público, porque, então, nós precisamos do SUS. A Secretaria da Educação, ela fez uma parceria, os nossos residentes têm ido praticar esporte na Secretaria de Esportes lá de Itacoaquecetuba. O SUS dá todo o suporte, ele não tem o CAPS, mas ele que é aquele centro psicossomático que atende realmente pessoas com problemas psiquiátricos, né? Porque muitas vezes eles precisam de acompanhamento psiquiátrico. Mas tem a saúde mental que nos dá o apoio. Então, nós começamos a fazer esse trabalho de parceria mesmo. Então, a Secretaria da Ação Social de Itacoaquecetuba também tem feito esse trabalho, porque anteriormente nós recebíamos o pedido para institucionalizar algum deficiente intelectual que estava em situação de abandono ou de maus tratos, e só que nós não recebíamos nada em troca, né? Assumíamos aquela pessoa e hoje não. Hoje a gente tem feito esse trabalho junto com o Ministério Público. Então, nós estamos tendo esta parceria porque eles perceberam a importância da instituição também naquele território. Né? Então, eu acho que vai muito da instituição também ir atrás do poder público e começar a exigir um pouco.
E mostrar o trabalho que faz.
Da sociedade, né? Muito bem, nós temos um intervalo. Ana, mais uma informação?
Sim. Outra informação para os nossos ouvintes: o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas. E mais de 260 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Sigo palavras e busco estrelas. O que é que o mundo fez pra você ir assim? Pra não tocá-la, melhor nem vê-la. Como é que você pôde se perder de mim? Faz tanto frio, faz tanto tempo, que no meu mundo algo se perdeu. Te mando beijos em outdoors pela avenida. Você sempre tão distraída, passa e não vê.
Ao som de Paralamas do Sucesso, nós iniciamos o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre pessoas com deficiência, com Sueli Katz, da Associação Nosso Sonho, e Dirce Shimomoto, da Kinoye. Muito bem. Nessa música, o Paralamas do Sucesso, é a música conhecida como Seguindo as Estrelas. A banda é um dos grupos de rock, um dos maiores grupos de rock nacional dos últimos 20 anos. O vocalista Herbert Viana.
30
ficou
anos.
30 anos? Mais de 30?
Oh. Mais.
O Herbert Viana, ele ficou paraplégico devido a um acidente aéreo em 2001, onde também perdeu sua esposa. Após o ocorrido, o cantor e a banda lançaram mais 5 álbuns, sendo o último deles em 2017. A música é uma homenagem à sua falecida esposa. Muito bem, tá aí, vamos lá. Neste último bloco, eu quero novamente anunciar, vocês estão realizando algumas iniciativas, né, para captar recursos, para continuar o trabalho. Isso é muito importante a gente divulgar aqui no programa. Eu já falei da 40ª Festa do Verde, da Kinoye, e agora vou dar nosso sonho, vocês vão fazer um brechó, um bazar?
Um
bazarzinho,
é. Nosso bazar tradicional, que o próximo é dia 30 de setembro, depois dia 2 de dezembro, mas esse é um bazarzinho, que é queima total.
O que vai ter nesse bazarzinho?
É? Presente para o Dia dos Pais, roupas, sapatos, bijuterias para as mães. Tem muita coisa bacana e roupas bonitas, preços ótimos, porque realmente é para...
Muito bem, você ouvinte que está ouvindo e gostou daquilo que ouviu a respeito do trabalho desenvolvido pelas essas duas instituições, vai dar um pulo lá. O passeio, no caso da 40ª Festa do Verde, hein?
Itacoaquecetuba, mas tem ônibus fretado que sai da Liberdade.
Então vamos lá.
Da Rua da Glória.
Vamos fazer o comercial lá.
Isso.
Começamos isso. Participe da 40ª Festa do Verde.
Da Kibonoye, Itacoaquecetuba. É um evento onde temos... O CEASA, os produtores, eles doam frutas, verduras, legumes e tem então um sacolão. A Flord, que são produtores, uma associação de produtores de flores, doam flores. Tem a parte de gastronomia, que não tem só o sonho. Tem também, tanto da gastronomia ocidental como oriental. Tem bazar também. No final de semana costuma ir em torno de 15 mil pessoas, né? Tem show,
nossa,
sorteio.
Um número expressivo de
pessoas.
Né?
E fica dentro da instituição e fazendo.
É um mega evento, 15 mil pessoas.
É um mega evento.
E o nosso bazar, Feli?
Então, o nosso bazar é durante a semana. Ele será no dia 14 e 15, das 9 da manhã às 3 da tarde. Também é na sede da instituição.
E vale muito a pena.
Que fica onde?
Na Rua Minerva, 265, em Perdizes.
O telefone é 35640555. Se você se interessar, ligue para lá. 35640555. Muito bem. 5 minutos para encerrar o nosso programa. Foi um grande prazer recebê-las. Eu preciso fechar o programa falando das pessoas com deficiência. Quero o depoimento de vocês. O que mais importante, o que agregou valor na sua vida participando da instituição Kibonoye?
Então, eu estou na Kibonoye há uns 15 anos, mais ou menos, e o que eu acho que me agregou muito foi o olhar no deficiente intelectual. Quando eu comecei, hoje eu tenho até vergonha, eu acho que eu era tão prepotente, eu falava, eu vou na Kibonoye para ajudar, mas eu vi o quanto nós somos ajudados, porque é um amor puro. Os deficientes intelectuais, acho que são seres que vieram para nos ajudar a evoluir e realmente para mudar esse olhar, porque todos nós somos diferentes, não existe nenhum outro Joel, nenhuma outra Celina, somos todos diferentes, mas somos todos iguais, como a Ana falou, nos direitos humanos, né? Então, trabalhar para garantir o direito humano do deficiente intelectual foi uma coisa muito bacana, e ser exemplo para as minhas 3 filhas de pensar no próximo, para levá-las para esse caminho do voluntariado, de realmente ter essa gratidão e esse respeito e fazer trabalho com relação ao deficiente, é o que mais me trouxe.
Muito
de...
bem. Você falou em direitos humanos, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos são Direitos de Todos, que tem o objetivo de promover o diálogo e a reflexão na sociedade, criando um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Sueli, suas considerações finais.
Então, o que agregou, né? Eu acredito assim, eu tenho uma filha que fez uma poesia para o meu filho uma vez, quem são eles? E ela terminava, que são anjos sim que vieram nos ensinar um mundo melhor, e essa frase, esse verso está inclusive no túmulo dele. Eu acredito nisso. O que eu acho mais bonito, eu gostaria de ter tido o nosso sonho quando meu filho nasceu, eu gostaria de ter o acolhimento que a gente dá hoje, mas o que eu acho mais bacana é assim, que eu estou pegando o que eu aprendi com os meus pais, passei para os meus filhos, toda a família está agregada, as minhas enteadas, meu marido, todo mundo vivendo mais essa questão da solidariedade e o olhar. Somos todos iguais. Somos, não existe diferença. Inclusive, o logo do nosso sonho são 5 bonequinhos perfeitos, porque a alma é perfeita.
Muito bem. Ana, que exercício de humanidade, né? Identificamos mais 2 atores importantes do terceiro setor que realizam um trabalho incrível.
E, além de tudo, ressaltar aqui que programa após programa a gente tem ressaltado a importância da saúde pública. Porque as pessoas estão... há muitas críticas ao nosso sistema de saúde, mas a gente também tem que ressaltar as boas ações do sistema de saúde em parceria com essas entidades que estão ajudando muita gente.
Muito bem lembrado. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Foi um grande prazer te conhecer, Dirce, e revê-las, Sueli.
Eu que agradeço.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Sueli Katz, psicóloga e fundadora da Associação Nosso Sonho, e Dirce Shimomoto, vice-presidente da Kibonoye. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do aniversariante do dia, o Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.